Boa noite a todos.
Boa noite.
Rogando a Deus que nos ilumine para que possamos tomar as nossas decisões corretas para o nosso município, em especial para o povo de nossa querida Alfredo Chaves, daremos início aos nossos trabalhos. Antes de pedir ao secretário para ler a ata, eu gostaria de lembrar aos vereadores que na sessão solene, todos nós, de terno, gravata, e avisar antes, né, para não dizer que avisou depois, se alguém tiver com terno aí, talvez meio apertado, ou meio, né, para tomar a providência para ver se conserta isso logo. Solicito ao primeiro secretário. Solicito ao primeiro secretário que providencie a chamada dos vereadores presentes.
André Sartori.
Presente.
Charles Gaig, presente. Fernando Alves.
Presente.
Gilson Luiz Belão.
Presente.
João Bosco Costa.
Presente.
Narcisa de Abreu Graça.
Presente.
Paulo Munaldi.
Presente.
Prima Merlino Bergamo.
Presente.
Serafina Antônio Simone.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão e solicito ao primeiro secretário que providencie a leitura da ata anterior, da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária do dia 24 de julho de 2015. Ata número 14 da sessão ordinária da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Espírito Santo, realizada aos 24 dias do mês de junho do ano de 2015, às 18 horas, no Plenário Brasilito Pilon, sede da Câmara Municipal, situada na rua Cais Costa Pinto, número 62, bairro Giovanni Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo. Inicialmente, o excelentíssimo presidente informa que, em decorrência das fortes chuvas ocorridas no dia 19 e 20 de junho, houve um vazamento no forro do plenário, o qual provocou a queda de parte do gesso, mas que já está tomando as providências para o reparo. Estando presentes os vereadores André Sartori, Charles Geiger, Fernando Alves, Gilson Luiz Melon, João Bosco Costa, Narciso de Abreu Grassi, Paulo Munaldi, Primo Armelindo Bergami e Serafina Antônio Simone. Presidida pelo vereador Gilson Luiz Belon e secretariada pelo vereador Charles Geiger. Havendo quórum legal, o excelentíssimo presidente declara aberta a sessão e solicita ao primeiro secretário que providencie a leitura da ata da sessão extraordinária, ocorrida no dia 17 de junho de 2015. Após a leitura, é colocada em discussão e votação nominal, sendo aprovada por todos os vereadores. Em seguida, o excelentíssimo presidente solicita que seja procedido o expediente do dia. Oriundo do senhor prefeito, leitura das respostas de ofícios. O ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 156/2015, em atenção ao ofício da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, número 72/2014, referente à indicação número 13/2014, que solicita ao Poder Executivo Municipal que realize a manutenção das ruas do bairro Santa Rita. Presta esclarecimento e informa que a municipalidade realiza periodicamente serviços de manutenção nas ruas do bairro Santa Rita e em outros bairros do município. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 161/2015, em atenção ao ofício da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, número 045/2015, referente à indicação número 12/2015 e indicação verbal número de 2015, de autoria do vereador Gilson Luiz Belon, que solicita a construção de redutor de velocidade na Avenida Getúlio Vargas, próximo à Caixa Econômica Federal. Presta esclarecimento e expõe os motivos da inviabilidade, não descartando a possibilidade de outras alternativas. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 169/2015, em atenção ao ofício da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, número 52/2015, referente à indicação número 12/2014, que solicita a fiscalização das condições do imóvel situado no bairro Macrina, Alfredo Chaves. Presta esclarecimento e informa as providências tomadas. E ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 173/2015, em atenção ao ofício da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, número 49/2015, referente à indicação número 13/2015, que solicita ao Poder Executivo Municipal que providencie a liberação para a passagem de pedestres em calçada do estádio Carlos Soares Pinto. Presta esclarecimento e informa que o portão principal do estádio encontra-se em obras e, por esta razão, foram instalados tapuques visando resguardar a segurança dos que trafegam pelo local e, tão logo a obra concluída, o local será liberado. O presidente da ciência das respostas de ofícios a todos os vereadores. Oriundo dos senhores vereadores, leitura do projeto de lei número 4/2015, de autoria dos vereadores André Sartori, Fernando Alves, Narciso de Abreu Graça e Paulo Monaldi e Prima Armelindo Bergami, que dispõe sobre a denominação de rua Guilherme Partellini Filho, o logradouro público da sede do município de Alfredo Chaves. O presente encaminha a Comissão de Justiça e Redação Final para análise e emissão de parecer. Leitura do requerimento número 7/2015, de autoria dos vereadores André Sartori, Fernando Alves, Narciso de Abreu Graça e Paulo Monaldi, requer que seja solicitado ao chefe do Poder Executivo Municipal que forneça cópia integral dos autos no processo licitatório da reforma da quadra poliesportiva do distrito de São Bento de Urânia, bem como informação quanto ao motivo da paralisação da reforma. Posto em discussão, o senhor vereador Narciso de Abreu Grassi justifica que este pedido se faz necessário devido ao fato de que existe um processo em andamento, pois o prefeito usou o dinheiro do Fundeb para a execução da reforma da quadra de São Bento de Urânia, mas agora a reforma encontra-se paralisada. Por isso, deseja saber o motivo da paralisação e como está o andamento do processo. Posto em votação nominal, é aprovado por todos os vereadores. Leitura do requerimento número 08/2015, de autoria dos vereadores André Sartori, Fernando Alves, Narciso de Abreu Graça e Paulo Monaldi. Requer que seja solicitado ao chefe do Poder Executivo Municipal que forneça informações referentes ao processo administrativo número 3.583/2013, carta convite número 22/2013 e outros procedimentos relacionados à construção de pontes. Posto em discussão, o senhor vereador Narciso de Abreu Graça justifica que este requerimento se faz necessário em virtude do papel de fiscalizador, tendo em vista que veio um valor de R$ 2.340.000 para a reconstrução de 7 pontes e uma passarela, em decorrência dos danos causados pela enxurrada de 2012. Sabedores que foram concluídas só algumas e com valores superfaturados. Compara a ponte de Santa Maria do Engano, que será inaugurada na quinta-feira, que tem 7 metros de comprimento, mais um valor gasto de R$ 120.000, e uma ponte de 6 metros na localidade de Ipiripitinga, em Vila Nova de Ribeirão, com valor de R$ 150.000. Declara que é um absurdo a diferença nos valores, comparando a extensão. Questiona onde está esse dinheiro e as outras pontes, quando serão reconstruídas, pois faltam muitas ainda. O senhor vereador João Bosco Costa declara que não quer dizer que esteja certo ou errado, mas que todos que trabalham com obras sabem que qualquer construção, dependendo onde é construída, pode variar o preço em decorrência do lugar e condições encontradas. Esclarece ainda que obra paralisada não é de se estranhar, pois o Estado e a nível nacional as coisas estão assim. Muitas obras encontram-se paralisadas. Ressalta que muitas vezes há obras superfaturadas, mas em alguns casos fala-se que vem o dinheiro, mas na hora de liberar na Caixa Econômica, ele não chega. Cita como exemplo alguns casos que já ocorreram no município. Posto o requerimento em votação nominal, é aprovado por todos os vereadores. Leitura da indicação número 16/2015, de autoria dos vereadores André Sartori, Fernando Alves, Narciso de Abreu Graça e Paulo Munaldi, a qual solicita ao chefe do Executivo Municipal que realize obra de calçamento e instalação de postes com iluminação na Avenida Veneza, no bairro Imigrantes, Alfredo Chaves. Posta em discussão e votação nominal, é aprovada por todos os vereadores. Leitura da indicação número 17/2015, de autoria dos vereadores André Sartori, Fernando Alves, Narciso de Abreu Graça e Paulo Munaldi, que solicita ao chefe do Executivo Municipal que realize a reforma do calçamento na rua Cristina Paganini, Alfredo Chaves. Posta em discussão e votação nominal, é aprovada por todos os vereadores. Leitura da indicação número 18/2015, de autoria dos vereadores Serafino Antônio Simone, Charles Geiger, Primo Armelindo Bergami, Gilson Luiz Belon e João Bosco Costa, que solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal que adote as providências cabíveis no sentido de conceder reposição de vencimentos aos servidores públicos municipais. Posta em discussão, o senhor vereador João Bosco Costa esclarece que a indicação sugere conceder reposição referente ao ano de 2014, mas, segundo o Tribunal de Contas, essa reposição tem que ser dada no ano corrente e não referente ao ano que ficou para trás. Ressalta que é justo o servidor se movimentar, pois a inflação está alta e o assalariado é o que mais sofre as consequências. Esclarece ainda que, como reposição das perdas salariais, o vereador também tem direito, mas como reajuste somente de 4 em 4 anos antes das eleições. Posta em votação nominal, é aprovada por todos os vereadores. Leitura da indicação número 19/2015, de autoria dos vereadores Serafina Antônio Simone, Charles Geiger, Primo Armelindo Bergami, Gilson Luiz Belão e João Bosco Costa, que solicita ao chefe do Executivo Municipal que adote as providências cabíveis no sentido de conceder ajuda de custo diária aos servidores municipais ocupantes do cargo de motoristas. Posta em discussão e votação nominal, é aprovada por todos os vereadores. Apresentação dos balancetes mensais, das receitas e despesas e relatórios de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves referente aos meses de março e abril de 2015. O presidente informa que encontra-se cópia na pasta de todos os vereadores e está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal. Oriundo de diversos, leitura dos ofícios da Secretaria Municipal de Saúde números 166 e 203 de 2015, que encaminham balancetes mensais das receitas e despesas do Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Chaves, referente aos meses de abril e maio de 2015. O presidente informa que está à disposição de todos na Secretaria da Câmara Municipal. Leitura do ofício número 161/2015, do presidente do Sicoob, senhor Fábio Antônio Novaes, que agradece à Câmara Municipal, em especial ao vereador Narciso de Abreu Grassi, pela menção honrosa oferecida à sua pessoa, bem como reitera o papel e o compromisso do cooperativismo financeiro com o fortalecimento econômico e social de Alfredo Chaves e municípios vizinhos. Ordem do dia. Leitura do parecer das comissões de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei número 9/2015, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências. Posto em discussão e votação nominal, é aprovado por todos os vereadores. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final referente aos decretos legislativos. Projeto de Decreto Legislativo número 3/2015, de autoria do vereador Fernando Alves, que dispõe sobre a concessão de título cidadão alfredense a Marcos Antônio Freitas. Projeto de Decreto Legislativo número 04/2015, de autoria do vereador Fernando Alves, que dispõe sobre a concessão de título cidadão alfredense a Maurício Faria Marinho. Projeto de Decreto Legislativo número 5/2015, de autoria do vereador André Sartori, que dispõe sobre a concessão de título cidadão alfredense a Edson Figueiredo Magalhães. Projeto de Decreto Legislativo número 6/2015, de autoria do vereador André Sartori, que dispõe sobre a concessão de título cidadão alfredense a Marco Bruno Burruni. Projeto de decreto legislativo número 07/2015, de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi, que dispõe sobre a concessão de título cidadão alfredense a Geraldo Bayer. Projeto de decreto legislativo número 8/2015, de autoria do vereador Primo Armelindo Bergami, que dispõe sobre a concessão de título cidadão alfredense a Gilsênio Radiche. Projeto de decreto legislativo número 09/2015, de autoria do vereador Primo Armelindo Bergami, que dispõe sobre a concessão de título cidadão alfredense a Amables Maria Vasconcelos. Projeto de decreto legislativo número 10/2015, de autoria do vereador Gilson Luiz Belon, que dispõe sobre a concessão de título cidadão alfredense a Osimar Almeida Júnior. Projeto de decreto legislativo número 11/2015, de autoria do vereador Gilson Luiz Belon, que dispõe sobre a concessão de título cidadão alfredense a Benedito Fernandes de Souza Filho. Projeto de decreto legislativo número 12/2015, de autoria do vereador João Bosco Costa, que dispõe sobre a concessão de título cidadão alfredense a Arião Megar. Projeto de decreto legislativo número 13/2015, de autoria do vereador João Bosco Costa, que dispõe sobre a concessão de título cidadão alfredense a Laís Ariana Farias Fidalgo Pereira. Projeto de decreto legislativo número 14/2015, de autoria do vereador Charles Geiger, que dispõe sobre a concessão de título cidadão alfredense a Rudson Canciler. Projeto de decreto legislativo número 15/2015, de autoria do vereador Charles Geiger, que dispõe sobre a concessão de título cidadão alfredense a Rita Trujillo Ofrante. Projeto de decreto legislativo número 16/2015, de autoria do vereador Paulo Munaldi, que dispõe sobre a concessão de título cidadão alfredense ao padre Diego Carvalho dos Santos. Projeto de decreto, decreto legislativo número 017/2015, de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi, que dispõe sobre a concessão de título cidadão alfredense a Gilson dos Santos Lopes Filho. Projeto de decreto legislativo número 18/2015, de autoria do vereador Paulo Munaldi, que dispõe sobre a concessão de título cidadão alfredense a Vanderlei de Paula Silva. Projeto de decreto legislativo número 19/2015, de autoria do vereador Serafino Antônio Simone, que dispõe sobre a concessão de título cidadão alfredense a Rui Dias de Souza. Projeto de decreto legislativo número 20/2015, de autoria do vereador Serafino Antônio Simone, que dispõe sobre a concessão de título cidadão alfredense a Tereza Cristina Daniel Xavier. Postos em discussão e votação nominal, todos os projetos de decretos legislativos são aprovados por todos os vereadores. Passando para o grande expediente, o presidente passa a palavra ao vereador inscrito. O senhor vereador Narciso de Abreu Grassi informa que foi protocolado no dia 17 de maio pelos vereadores Narciso de Abreu Grassi, André Sartori, Fernando Alves e Paulo Munaldi uma emenda supressiva referente ao projeto de lei número 11/2015, mas que não foi apreciada na sessão extraordinária. Justifica os motivos da emenda e a importância da retirada da palavra gênero no referido projeto. O senhor vereador João Bosco Costa, tendo em vista os comentários dos últimos dias referente ao projeto de lei que dispõe sobre o Plano Municipal de Educação de Alfredo Chaves, esclarece que quem não veio na sessão e não assistiu deveria se orientar primeiro e não sair divulgando informações distorcidas. Informa ainda que viu recentemente uma carta do bispo e questiona o porquê ele não se dirigiu a todas as câmaras. Ressalta que cabe a orientar que, a nível do Brasil, muitos vereadores se aprovaram sem saber o sentido da palavra gênero. Justifica que as pessoas de bom senso deveriam orientar, pois o desejo é fazer o melhor e não sair divulgando algo que não aconteceu. Que fazer discurso sem saber o que realmente aconteceu, com ofensas, humilhando e denegrindo a imagem do vereador, é vergonhoso, muita falta de bom senso. O senhor vereador Primo Armelindo Bergami destaca que, inclusive, a sua pessoa e em público. O senhor vereador João Bosco Costa destaca que são pessoas esclarecidas e deveriam procurar saber antes de falar em público. Destaca que é de ficar com dor no coração, pois sua neta chegou em casa chorando, pois no colégio muitos comentaram a respeito do vídeo e começaram a criticar, falando: a turma de vereadores, veja a merda que fizeram, que é muito triste, pois se tivessem errado, votado sem a devida alteração, e talvez votado sem saber, pois os vereadores não sabiam o sentido da palavra gênero, mas que foi votado com a mudança, substituindo esta palavra, e é muito injusto pagar por algo que não cometeram. O excelentíssimo presidente, senhor Gilson Luiz Belon, esclarece como era o projeto e como ficou. O inciso 3 do artigo 2º, que estabelece as diretrizes do Plano Municipal de Educação, que tinha a seguinte redação: inciso 3, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual, passou a vigorar com a seguinte redação: inciso 3, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Justifica que os vereadores não merecem ser caluniados por pessoas de bem do município. O senhor vereador João Bosco Costa acrescenta que acredita que aquele que ficou criticando tem que se retratar, ir no mesmo local onde falou e corrigir o erro. O excelentíssimo presidente, senhor Gilson Luiz Belon, faz a leitura do texto divulgado na internet de uma pessoa que inicialmente ficou criticando os vereadores, mas que posteriormente, lendo a nota emitida pela Câmara Municipal, parabeniza a decisão tomada pelos vereadores. Por fim, os vereadores, após desabafos, demonstram satisfação no resultado obtido referente à mudança e aprovação do Plano Municipal de Educação. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo presidente agradece a presença de todos, encerra a presente sessão e convida para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 8 de julho de 2015, às 18 horas, no plenário Brasilito Pilão, sede da Câmara Municipal. Eu, Charles Geiger, primeiro secretário da mesa, determinei a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada por mim, encaminho para leitura e votação plenária e após sua aprovação, vai assinada por mim e pelo senhor presidente.
Em discussão. Em votação.
É uma correção na ata, por favor. O valor da ponte não é 150 mil, é 20 mil reais. A ponte Santa Maria de Engano, que está num panfleto, num jornal, o valor dela foi construído por 20 mil reais e não 150. Certo? Não, minto.
No ofício encaminhado.
Aqui está 120 mil. E na minha fala foi 20 mil reais. Não foi 120, foi 20 mil reais.
Ah, mas o pedido que foi feito foi de 120, né?
Não, presidente. Eu falei que a ponte que foi construída em Santa Maria de Engano ficou num custo de 20 mil reais. E a lá de Vila Nova de Ribeirão, 150 mil. Uma diferença muito grande. Eu falei 20 mil.
Eu, pelo que eu lembro, foi falado, foi 120. Está na gravação, 120. Oi? Tá, tudo bem. Vamos ver na gravação, então, e depois a gente vê o que faz com isso aí, então. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Gai, pela aprovação. Fernando Alves.
Pela aprovação.
João Bosco Costa. Narcídio Abreu Graça.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Prima Merlino Berg.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por todos os vereadores presentes. Expediente do dia.
Ordem do dia. Pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento. Análise do parecer prévio TC 069 de 2013, de autoria do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Trata-se de pronunciamento acerca do parecer. Trata-se de pronunciamento acerca do parecer prévio TC 069 de 2013, proferido no processo TC 2260 de 2012 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que julgou as contas do Poder Executivo Municipal no ano de 2011. Não houve pedido dos vereadores solicitando informações sobre a prestação de contas analisadas no parecer prévio, inicialmente contestada sobre os valores do Fundeb aplicados na remuneração dos profissionais da educação. Verifica-se compulsando os autos que, após a citação do responsável, este apresentou informações, sendo então afastadas as indicações de irregularidades. Por fim, nova manifestação do Núcleo dos Estudos Técnicos e Análises Conclusivas apresenta parecer técnico conclusivo pela aprovação da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves relativa ao exercício de 2011, sem qualquer tipo de ressalva. Deve, assim, a matéria ser incluída em ordem do dia em sessão exclusiva, pois trata-se que a Câmara, ressalta-se que a Câmara, na presente sessão, reduzida a 30 minutos, somente deliberará sobre o parecer prévio das contas, conforme imposição contida no artigo 197 do Regimento Interno. Diante do exposto, opina-se pela aprovação das contas do chefe do Poder Executivo no ano de 2011, o que se faz por decreto legislativo, que será encaminhado à Secretaria dessa Casa de Leis. É como pronunciamos. Alfredo Chaves, 6 de julho de 2015, Comissão de Finanças e Orçamento. João Bosco Costa, presidente. Serafina Antônio Simone, prima Armelindo Bergami, membros. Projeto de Decreto Legislativo número 21 de 2015. Dispõe sobre a aprovação das contas do chefe do Poder Executivo no exercício de 2011. O presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, no uso da atribuição que lhes confere o artigo 4 do... o inciso 4 do artigo 24 e os artigos 194 e seguintes do Regimento Interno, faz saber que o plenário aprovou e fica prorrogado o presente projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do chefe do Poder Executivo do município de Alfredo Chaves, referentes ao exercício de 2011, em conformidade com o parecer prévio TC 069 de 2013 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Alfredo Chaves, 8 de julho de 2015, Comissão de Finanças e Orçamento. João Bosco Costa, presidente. Serafina Antônio Simone e Prima Armelindo Bergami, membros.
Antes de colocar em discussão, eu queria avisar os senhores vereadores, informar a Vossa Excelência, que caso a decisão do vereador seja contrária ao parecer do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 196, do Regimento Interno dessa Casa de Leis, deverá ser informado o motivo da discordância, que ficará registrado no decreto legislativo. Assim está redigido e mencionado o artigo. Em discussão.
Presidente, o senhor concede a palavra? Obrigado. Eu falei assim que algumas coisas, mediante a esse projeto de lei, mediante também a prestação e aprovação dessas contas, às vezes vem a calhar. Em algumas sessões a gente demonstrava preocupações com a situação real do Magistério Municipal, mediante algumas realidades de perdas de funcionários, mediante algumas realidades também de perdas em relação à sua taxa voltável na forma de porcentagem em relação a salário. E aí hoje essa casa cai no nosso colo, vem a calhar o mesmo direcionamento de um pensamento que já tinha iniciado como discussão nessa casa. Mediante também, a gente relembra também uma observação de fala mediante a aprovação e discussão dessas contas, nós estamos voltados na forma anual de 2011. Eu acredito que quando eu recebi praticamente para analisar as contas de Fernando Videira Lafayette, a gente, mais do que nunca, a gente é leigo, e a gente vai atrás de alguém que pudesse nos orientar de uma forma mais clara. A gente reconhece também, não fazendo desmerecer, a gente tem todo o respeito à grande corte contábil do Estado do Espírito Santo, que é o tribunal. O nosso respeito também não é desmerecido mediante a mudança de voto. O Tribunal de Contas foi procurado, com certeza, e foi um dos vereadores que foram procurar, nos representando como uma forma de esclarecimento. Nas primeiras páginas, quando se via esse julgamento, via-se bem escrito irregularidade com a remuneração do magistério. E aí você se coloca e dá três pulos para ver que alguma coisa poderia ter acontecido. E mediante aos esclarecimentos do Tribunal de Contas, eu acho que já até quase serve como justificativa depois para o nosso posicionamento de voto. O tribunal informou que, e a gente reconhece também que a parte técnica do tribunal está lá com os contadores, o povo lá com mestrado e doutorado, e a parte política, às vezes, também do voto é dado pelo conselheiro. A gente, às vezes, reconhece, não desmerecendo o Tribunal de Contas, mas, às vezes, a gente entende, acompanhando desde outras contas, como foi a do prefeito anterior também, que passou aqui, às vezes, o voto lá praticamente expressa um pouco politicamente. Mas, conforme o esclarecimento do tribunal, mandou também em papel, não falou verbalmente, mandou em papel, e disse o seguinte: chegou-se as contas do senhor Fernando Videira Lafayette, de 2011, ao Tribunal de Contas. Quando foi acontecer a análise pela contabilidade, reconheceu então que em 2011 não foi dado R$ 140 mil de remuneração ao professor, chegando uma reflexão de porcentagem de 57,11. Foi acessado então um esclarecimento de defesa aos seus advogados, e o documento mencionou então que ele chegou de forma intempestiva. Quando se abre um dicionário, sabe que de forma intempestiva o documento de defesa ao senhor Fernando Videira Lafayette chegou de forma inesperada e inoportuno. Na tese de muitos advogados que nos atenderam e também do Tribunal de Contas, as contas foram aprovadas, mas no teor técnico jurídico foi aprovado com ressalva. Mediante esta reflexão, nós queremos ressaltar que, como praticamente a gente defende também, e acredito também que essa casa também defende a realidade do magistério, e se esquecer e acabar aplaudindo umas contas que também bate com a mesma realidade de bandeira que nós defendemos também nesta casa. Só é uma reflexão. Acreditamos também que esta casa também é uma casa independente ao Tribunal de Contas, como cada mandato de cada vereador. A minha fala é uma reflexão mediante o que a gente buscou de informações, e acredito também que um conselheiro que vota não seria maluco de nos dar uma informação dessa. Com certeza soube o que nos mostrou e praticamente o curso que isso deu. Obrigado.
Vereador Fernando, pegando a base aí, com base no relatório técnico contábil do próprio Tribunal de Contas do Estado, que enviou a essa Câmara as contas que agora julgamos, esse relatório elaborado com maestria por servidor efetivo daquele tribunal, evidencia de forma clara e irrefutável que o senhor prefeito não cumpriu o que determina a Constituição da República e no que se refere à aplicação das verbas do Fundeb, com a remuneração dos profissionais do magistério. Passo à leitura do que diz o relatório. Conforme a análise das informações evidenciadas nos demonstrativos contábeis, foi apurada uma aplicação de 57,11% da cota parte recebida do Fundeb na remuneração do magistério da educação básica, estando, portanto, em desacordo com o estipulado na Constituição da República. O senhor prefeito deixou de remunerar os profissionais do Magistério de Alfredo Chaves em mais de R$140 mil. É por esse motivo, já que o senhor prefeito não respeita os profissionais do Magistério, ou seja, a educação do povo de Alfredo Chaves, meu voto, desde já, é contra as contas.
Não foi colocado em votação ainda. Tá, e a decisão contrária, a discordância sua depois, na hora da votação, você vai falar então. Em votação.
André Sartori.
Senhor presidente, demais vereadores, o julgamento da conta do, de 2011, gestão de 2011, realmente veio num quadro de remuneração dos professores, né, do Ministério, então meu voto é o contrário, do parecer do Tribunal de Contas.
Charles Gag, pela aprovação. Fernando Alves.
Mediante o que a gente levantou aqui, meu voto é contra, mediante a irregularidade que foi dado ao magistério em relação à remuneração do professor. Voto contra.
Gilson Luiz Belão.
Pela aprovação.
João Bosco Costa.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Meu voto é contra, com base no relatório técnico contábil do próprio Tribunal de Contas, que enviou a esta Câmara.
Paulo Munaldi.
Meu voto é contra pelo Tribunal.
Prima Merlino Berg.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por 5 votos favoráveis e 4 contrários. Antes de encerrar a sessão, eu gostaria de registrar em plenário um agradecimento ao excelentíssimo juiz da comarca daqui de Alfredo Chaves, na pessoa de doutora Arião Mergar, ao Ministério Público, na pessoa da promotora doutora Janaína Rocha Raimundo Alvim, ao delegado de polícia, doutor Sebastião Caetano, ao comandante-geral da Polícia Militar, Major Caos, e o comandante da 10ª Companhia de Alfredo Chaves, sargento Marcelo Pereira de Souza, entre outros, pelo empenho que vem fazendo aí com a nossa Alfredo Chaves, pela paz que nos está trazendo agora ultimamente, depois de reuniões feitas lá com essas pessoas aqui que eu falei, e agradecer a eles, entendeu? Pelo empenho que vem fazendo com o nosso município, aí, com a segurança, que graças a Deus estamos vivendo assim nesses últimos dias com mais paz. E eu gostaria que encaminhasse um ofício a todos eles. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos.
Presidente, sobre a Caixa Econômica da...
Ah, desculpe, Serafim. A Caixa Econômica está convidando aqui para um arraiá da Caixa. Venha a com a gente só. Vamos brincar, pescar e comer muito no nosso arraiá. Dia 9, amanhã, quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão e convidando a todos para a sessão ordinária que acontecerá no dia 22 de julho de 2015, às 18 horas, no plenário Brasilito Pilão, nesta casa, nesta Câmara Municipal. Lá em frente à Caixa.